Boa noite, vamos iniciar então mais o estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos finalizando o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Hoje nós já vamos ter a resposta objetiva de Jesus, né? Olá, Ana Cíntia. Vamos ter a resposta objetiva de Jesus, especificamente aos discípulos, a respeito da vinda de Elias, né? Da vinda de Elias como antecipação, o anúncio da vinda do Messias. Mas é claro, a gente já mencionou isso aqui várias vezes, que o nosso objetivo não é tanto traçar uma linha narrativa, né? Vamos dizer assim, de relato bíblico, porque isso vocês fazem em casa, lendo a Bíblia, simplesmente. O que a gente quer é aprofundar. E uma camada abaixo, né? Descer alguns bons pés de profundidade nesse mergulho com o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos estar estudando, então, o versículo 12. Só para contextualizar para quem não está acompanhando, ou faltou algumas reuniões, ou perdeu alguns episódios, né? Nós estamos naquele momento da polêmica entre os discípulos a respeito da profecia bíblica de Malaquias, do profeta Malaquias, de que a vinda do profeta Elias anunciaria a vinda do Messias. Isso criou um clima muito desagradável, como todo duelo verbal, toda discussão, todo debate hostil cria no ambiente cristão. E o padrão vibratório do grupo baixou muito. Então, a ideia de descer o Monte Tabor é uma referência, claro, né, a isso que a gente chama de descer na vibração, né, descer na escala vibratória. E aí Jesus faz uma alusão a isso, né, ou dá uma indicação de que é assim para os discípulos, quando diz para eles, olha, isso que aconteceu hoje, esperem a minha partida, quando o filho do homem, né? Esperem a minha partida para poder vocês compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque aí haveria um prazo de amadurecimento. Naquele momento, eles não estavam maduros emocionalmente para esse tipo de debate ou de embate. Alguns acreditariam, outros não. Os que não acreditassem entrariam em rota de colisão com as crenças e convicções dos discípulos. E se eles não estivessem emocionalmente em boa sintonia, ou não estivessem psicologicamente maduros para lidar com a opinião contrária, eles cederiam ao convite ao duelo. Então Jesus fala: olha, espera um tempo para conversar com as pessoas sobre o que vocês testemunharam aqui, sobre o que vocês viram aqui. Agora, Jesus dá uma resposta para eles, satisfazendo, isso a gente começou a ver semana passada, né? Satisfazendo a dúvida, que não é tanto para dar um veredito de quem estava certo ou está errado. Esse não era o objetivo de Jesus. Ah, fulano está certo, ciclano está errado. Não. O objetivo era convidá-los a uma reflexão mais profunda sobre qual deve ser a postura do cristão frente à tarefa que ele abraça. Que é uma tarefa que, por mais que ela seja desempenhada regionalmente ou localmente, num ponto específico, numa cidade específica, num grupo de trabalho específico, ela repercute em âmbito mundial. O que nós fazemos hoje, agregados a um grupo de trabalho, uma equipe de trabalho, isso a longo e médio prazo vai ter um impacto mundial. Tá certo? Daí Jesus continuar aproveitando o episódio da transfiguração para semear boas ideias. Tá? Então, versículo 12 Jesus, né, o evangelista diz que Jesus disse o seguinte: eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Num primeiro nível, Jesus está falando, profetizando o próprio martírio, a própria paixão, porque João Batista já havia sido decapitado. Então Jesus está dizendo: olha, Elias já veio, João Batista. Maltrataram ele porque não reconheceram, assim como vão me maltratar. Então, no primeiro momento, é uma profecia mesmo de tudo que ia acontecer com Cristo. Mas existe algo mais profundo ainda, implícito nessa fala de Jesus. E que a gente encontra a brecha de acesso a essa profundidade no verbo reconhecer. Não o reconheceram. Fizeram o que fizeram com João Batista porque não o reconheceram. Não perceberam que ele era o profeta mais aclamado da tradição judaica, mais admirado da tradição judaica. Não o reconheceram. Não reconheceram porque a expectativa não era compatível com a essência. A essência que se apresenta na personalidade de João Batista não é compatível com a expectativa que se tinha desse profeta, que é também a expectativa que se tinha do próprio Messias. Por isso ele não foi reconhecido. Vamos entender por que que Elias não foi reconhecido quando se depararam com João Batista? Por que que não reconheceram Elias em João Batista? Vamos entender? Bom, a gente vai fazer isso analisando algumas referências cruzadas de como Mateus apresenta João Batista ao seu leitor. Queria aqui lembrar mais uma coisa. Quando a gente, no último aniversário do Mildinho, vimos assim o beabá do Evangelho de Mateus, eu enfatizei bastante com vocês que Mateus compõe um evangelho em que ele exalta os humildes do mundo, os pobres do mundo, os marginalizados do mundo, por causa daquela experiência que ele teve na ocasião, em uma das ocasiões do Sermão da Montanha, que é narrada pelo Humberto de Campos. Vocês se lembram de a gente ter falado disso? Então, esse foco narrativo e pedagógico de Mateus vai estar aparecendo o tempo inteiro no evangelho dele. Hoje não vai ser diferente. Vamos ver como é que ele apresenta João Batista. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia. Surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia. Então, vamos lá. Qual que era o espaço de proclamação ou espaço de interação social escolhido por João Batista? O Sinédrio? O templo? Alexandria? A biblioteca de Alexandria, no Egito? O Paternon de Atenas? Né, o Areópago, lá em Atenas, com os sábios gregos? O Capitólio, em Roma? O deserto. O deserto da Judéia. Mais ou menos, por analogia, vocês entenderam o impacto disso? Mais ou menos a situação do Chico pregando o evangelho debaixo da sombra de um abacateiro. A natureza. Por que a natureza? Porque a natureza não segrega. Tirando os sujeitos que cercam uma praia e dizem que é deles, né? Nem legalmente é. Mas fazer a minha praia particular, não. O resort fulano de tal cerca a praia, não. Em geral, a mata, a floresta, o cerrado, a savana, o deserto, a montanha, o vale é de todos. João Batista ia pregar no deserto porque no deserto ele estaria acessível a todos. No sinédrio, não. No templo, não. Na sinagoga, não. Porque os lugares fechados, os recintos fechados, já são em si um meio predisposto de acepção de pessoas, de segregação de pessoas. Você pode entrar, você não pode. Você é bem-vindo, você não é. Entenderam? Então aqui Mateus já diz, olha, João Batista, o compromisso dele não era com uma classe, era com o povo. Pronto. Versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus diz isso. Primeiro momento de frustração em relação à vinda de Elias. Porque a ideia da vinda de Elias é a ideia de que viria um profeta que segregaria pobres em relação a ricos, estrangeiros em relação a judeus, mulheres em relação a homens, doentes em relação aos sãos. E João Batista não faz isso. Esse é um primeiro fator de estranhamento. Não pode ser ele. Depois, no versículo 2, do capítulo 3, dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O João Batista, ele não alisa, ele não passa pano. O discurso dele não é um discurso condescendente. Não é um discurso, digamos assim, agradável. Não é. Não um discurso simpático. Não é. O discurso dele é um discurso pesado. Quando ele afirma, no imperativo, arrependei-vos, ele já está pressupondo, afirmando que todos têm o quê? Culpa. Todos têm do que se arrepender. Ele não está dizendo, olha, quem tiver errado, que não, se arrependa, não. Ele está afirmando, arrependei-vos. Só que ele fala isso para o pobre e fala isso para o rico, porque o sujeito aqui é indeterminado, né? Ele fala isso para o pescador da Galiléia e fala isso para Herodes. É geral. Arrependei-vos. Todos vocês têm pecados. Segundo fator de estranhamento, porque a expectativa é de que viesse um profeta que adulasse, bajulasse para ter adesão. Olhem bem. A figura do orador, a figura do comunicador, a figura do educador, que para ter adesão, para ter multidão, para ter séquito, fala de forma superficial, sem ferir suscetibilidades, sem esbarrar em feridas, sem pisar em calos. Porque o foco dele não é instruir e nem educar. O foco dele é arregimentar. O propósito dele, inconsciente muitas vezes, é ter uma multidão em torno de si. Aí ele fala, sabe? Raso. O papo dele é raso. É superficial. Não toca nas questões mais sensíveis. não toca nos pontos mais delicados, porque ele quer adesão. João Batista, não. O discurso de João Batista era um discurso áspero. Era um discurso que afastava muitos, aproximava, acolhia muitos, mas também afastava muitos. Certo? E, por fim, o que eu considero assim o nervo ciático do estudo de hoje, sabe, nervo ciático, para mim, ó, tem uma longa história, né? O que eu considero o nervo ciático do estudo de hoje, que é o versículo 4. João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos quadris. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. João vestia mal. Além de vestir mal, vestia roupa de escravo e comia como um beduíno, como um nômade do deserto. A roupa com pelo de camelo era roupa de saco, de lona. As tendas, os sacos eram feitos de fibra de pelo de camelo trançado. Ele fazia a roupa dele disso. Era feio, não era nobre, era esteticamente grosseiro. Não é uma roupa que um nobre usaria, que alguém de fina estampa usaria. Com um cinto de couro amarrado na cintura. Isso era dos escravos. Os escravos cingiam, amarravam a cintura, porque ali eles penduravam suas ferramentas e os seus instrumentos, servos e escravos. Um nobre não tinha isso amarrado. Couro cru. E se alimentava como os nômades, como o povo do deserto. Há uma discussão se essa tradução de gafanhoto é correta, talvez seja uma referência à alfarroba, porque a palavra em hebraico para gafanhoto, inseto, e a alfarroba, que é uma vagem que tem nas árvores, né? Hoje tem até, o pessoal gosta muito do chocolate de alfarroba, é um fruto bem nutritivo. Talvez ele comesse isso, não importa. De qualquer forma, era comida de pobre. Comida da ralé, do povo do deserto. Poxa vida, você tem uma das maiores cidades da Antiguidade Oriental, Jerusalém, sendo edificada por Herodes, sem poupar gastos, com grana romana, um projeto soberbo de arquitetura, que era o templo. E uma aristocracia, a aristocracia de Jerusalém, uma aristocracia que cultuava, e herdou isso muito do reinado de Salomão, né? Cultuava a beleza e o conforto. Aliás, cultuava os dois móveis, os dois dínamos de ação da sociedade mundana, da sociedade humana, que é o conforto e a distinção. Conforto e distinção. O conforto é o que agrada aos sentidos. E as formas de distinção que agrada ao ego. Entendi isso, Luiz. Não basta você ter uma roupa de veludo. Ela tem que ser de veludo e tem que ser púrpura. Tem que ser vermelho. Porque o vermelho era a cor dos reis, dos nobres. Então, é uma cor que o distinguia. Não basta ter um anel no dedo, tem que ser um anel de doutor, com a pedra específica daquele curso superior, porque aquilo te distingue. Você é um doutor, não é um analfabeto. Não basta usar um jaleco, ele tem que ser branco, com o brasão do curso de medicina. Isso te distingue. É uma forma de distinção. Tanto que, às vezes, o sujeito está fora do consultório, entra no shopping de jaleco. só para ser tratado como tal. Então, a indumentária, vestimento, aquilo que se come, são formas de conforto, mas também formas de distinção, te coloca em destaque. Aí vem um sujeito que se iguala ao povo, a ralé, a plebe rude. Não pode ser o Elias, não pode ser ele. Não reconheceram por isso. A pobreza voluntária e a proximidade de João Batista em relação aos humildes, os esfarrapados, os excluídos, incomodava profundamente as expectativas de soberba da high society judaica do tempo de Jesus. Como a própria massa e os pescadores, discípulos de Jesus, faziam parte dessa massa, assimilava o discurso dessa elite de que eles eram inferiores, então eles também passavam a ter a mesma expectativa, entenderam? Não. O Elias não pode ser um dos nossos. O Elias não pode ser como nós. Ele tem que ser como eles. Eles que mandam em Jerusalém, eles que mandam no templo, não pode ser como a gente. Elias não pode ser um Galileu. Não pode. Não é possível. Detalhe, a contradição se torna mais irônica, porque o João Batista era filho de um levita. Ele era filho de um sacerdote. Ou seja, ele era de família que tinha conforto, que tinha uma posição social de destaque. O Zacarias era um membro de destaque da sociedade. Digamos assim, o João Batista, ele tinha todo o contexto para ser um filhinho de papai, um playboy. Ele rompe com essa aristocracia palestina e opta pelo povo. Vai viver com os nômades no deserto, vai comer como os nômades, vai se vestir como os nômades. Entenderam? Faz sentido para vocês agora por que que não reconheceram? O que a gente vai fazer de agora em diante é estabelecer paralelos. Nós estamos falando de um episódio narrado pelo Evangelho, estudado pelo Evangelho, de 2000 anos atrás. Será que os religiosos de hoje também não seriam muito entusiasmados com a aparência dos seus líderes religiosos, com um bom trato dos seus líderes religiosos? Será que os religiosos de hoje também, os católicos, os protestantes, os espíritas, não se encantam? Não se deixam embriagar com a fina estampa dos seus líderes, bem vestidos, com uma fala polida, culta, com seus títulos acadêmicos, seus títulos profissionais, ou não? Isso é alguma coisa que ficou restrito lá ao o ambiente judaico, hein? Entendeu? Por que que a gente tem que... Vou até fazer uma pergunta mais doída. Talvez até ainda se tenha essa postura superficial de aplauso aos exímios representantes da elite social mas no meio religioso. Talvez isso aconteça, mas não no espiritismo. Não no meio espírita. No meio espírita, não. Os espíritas não se encantam com títulos profissionais e acadêmicos. Os espíritas não se encantam com a roupa do orador, com a sofisticação de vida das lideranças, com a pompa das federativas. Os espíritas não. Vamos lá, né? Tem que ser, né? Vamos começar então com o André Luiz, no livro Estude Viva. O André Luiz, que também não alisa para ninguém, no capítulo 32, intitulado Esnobismo. Como André Luiz, depois de desencarnado, ele escreve para espíritas, não adianta achar no, nos livros do André Luiz cutucadas, alfinetadas em outras comunidades religiosas que não tem, não, viu? André Luiz escreve para espíritas. Ó, eu vou escrever aqui, eu sei que quem comprar esse livro e ler vai ser um espírita, ou um quase espírita, pelo menos. E ele começa assim: um exotismo existe que ameaça as fileiras espíritas. Exotismo, exótico, ex fora, ótico. Ótica, olhar. É uma outra maneira de olhar que não é o olhar de Jesus. Então, em relação a quem cultua a pompa, o luxo e a circunstância, o olhar de Jesus é exótico. Mas quando você toma a perspectiva, o ponto de vista de Jesus, qual que é o olhar exótico? Esse outro. E o André Luiz parte desse pressuposto. Um exotismo existe que ameaça as fileiras espíritas. Existe uma atitude exótica, ou seja, distante do olhar de Jesus, da ótica de Jesus, da maneira como Jesus enxergava a vida, no meio espírita. Nessa outra esquisitice, vamos encontrar para logo a máscara de atitudes e maneiras. Máscara de atitudes e maneiras. Em desacordo com os princípios arejados da nova revelação. Então, existe um tratamento diferenciado a quem tem posição, título, diploma e roupa bacana e carro bacana no meio espírita. Quem está dizendo isso aqui é André Luiz. Máscara de atitudes e maneiras. Oh, é assim, vou ter que rasgar o verbo, né, para tornar acessível. É assim, dona Cíntia. Se eu tiver aqui agora e entrar ali um rapaz muito bem vestido, com a barba muito feita, se ele entrar de terno e gravata, eu identificar, inclusive, que é um bom terno e uma boa gravata, né, que faz vista, essa roupa faz vista. Se ele entrar ali com um conjunto, né, um costume, que eu bato o olho e percebo que foi comprado em shopping de elite, até os shoppings estão se dividindo, né? Tem o de pobre e o de rico. Se eu olhar na mão dele sabe, um celular muito caro, não vou falar a marca, não, para eles não me processar. Um celular muito caro, né? O perfume dele recender no salão. Poxa, esse perfume aí é famoso, esse aí eu já ouvi falar. E ele entrar. O dirigente da casa, os companheiros da casa vão dizer: boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Tudo bem? Olá, tudo bem? Agora, e se entrar um morador de rua com a barba desse tamanho, suja de resto de sopa, cabelo desse tamanho, com um cheiro ruim, uma roupa esfarrapada, descalço, ele e o vira-lata dele entrar ali no centro. Qual que é a atitude do presidente do centro, do dirigente da reunião? Já, e tem os leões de chácara. Todo centro espírita tem os seus leões de chácara. É aquele, normalmente homens, né, mais fortes, da casa que ficam sentados, que o dirigente só faz assim. Aí já sabe, o César, né? Se aparecer um morador de rua aqui agora, eu já só faço assim pro César. Aí o César já vai lá, vem cá, meu irmãozinho. Tira ele do salão, leva para fora. O que você deseja? Ah, eu quero um pedaço de pão, eu quero um dinheiro. Tá aqui, tá aqui. Vai embora. Mas e se ele fala? Não, eu só quero assistir a reunião. Tá, ó, mas se comporta, viu? E vai ficar de olho nele. Não é? Estão inventando isso? Ó, gente, eu frequento muito centro, porque aqui em Uberaba tem mais de 130 centros. Eu frequento muito centro há muito tempo. Eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Porque essa pessoa é uma pessoa que eu não vou tratar ela com atitudes e maneiras. Porque o meio espírita é essencialmente formado pela classe média. E a classe média cultua a elite. Entenderam? A classe média se cultua e cultua a elite. Pobre no centro é o assistido. Pobre no centro é o povo que vai lá buscar cesta. Tomar um prato de sopa aí, vaza daqui. Reunião de estudo, reunião mediúnica, congresso com mendigo, com mendigo, com o pessoal da periferia, com o favelado, Já começa a exclusão que muita casa estabelece um carnezinho. Tem um carnezinho. Tem que ser contribuinte da casa. Se o sujeito não tem nada para contribuir, ó, então você pode até frequentar, mas da diretoria você não faz parte. Isso já é um processo de exclusão. É, gente. Continua, André Luiz. Reportamos-nos ao esnobismo que comparece muita vez em nossas formações, qual praga enquistada em plantação valiosa. Companheiros que se deixam vencer por semelhante prejuízo fornecem em pouco tempo os sinais que lhes são consequentes. O sujeito ele vai se comportando assim, é a maioria. Então existem exceções, claro. E elas são louváveis, a gente tem que aplaudir as exceções. A exceção, gente, é a lembrança de que a humanidade tem jeito. A exceção no meio é um recado de Deus dizendo: calma, que vai dar certo. Mas aqui eu não vou trabalhar com a exceção, porque a exceção a gente dá nome, a regra não. A exceção tem nome, Chico Xavier. A exceção tem nome, Eurípedes Barçanufo. Bezerra de Menezes. É exceção, Francisco de Assis. A regra a gente não dá nome, por caridade. Até porque isso nos constrangeria muito. Mas sabe aquela história do... Agora está em voga na internet, né? Quando tal, 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 não direi nada, mas haverá sinais. Né? O esnobismo dá sinais. Quando eu me revelar um espírita esnob, não direi nada, mas haverá sinais. É tipo isso, né? Ó, continuando aí no mesmo texto do André Luiz. Habitualmente apaixonam-se por exterioridades sociais, exterioridades sociais. E escolhem classe determinada para frequentar. Uma vez eu dei uma endurecida com uma pessoa que me convidou para fazer a palestra numa determinada cidade aí no Brasil afora, que eu tinha avisado para ela, para assim, faz um release do seu... Release é um resuminho do seu Lattes. Lattes é um, né, um Facebook de nerd, né? Você coloca lá tudo que você já fez, pós-graduação, que você trabalha, paralelo, sua profissão, seu cargo, faz um milímetro. Falei assim, olha, não faz isso não, não tem relevância nenhuma. Aí a pessoa falou assim, mas é importante para quem vai assistir. Falei assim, por quê? Não, para a pessoa saber que você tem autoridade para falar daquele assunto. Por exemplo, se for falar de evangelização, você é um pedagogo, é um educador. Eu falo assim, amigo, se ele precisar saber das minhas credenciais para me ouvir falar, então não vou. Eu mando o meu release, ele vai sozinho. Aí ele não concordou muito, eu fui. Aí que eu estava lá sentado do lado da pessoa, eu vi um papelzinho na mão dele. Ele fez um release do Luiz Elias por conta, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu me desestruturei para palestra. Eu falei baixinho mesmo, assim, se você lê esse negócio aí, eu não vou subir para falar a palestra, fazer a palestra, não. Não vou, não. Porque me causa um constrangimento. Constrangimento porque eu acho cafona. Não é porque eu sou bonzinho. Eu acho cafona, é brega. Sabe, coisa cafona? É cafona. Doutor fulano de tal, né? Fulano, médico fulano de tal. Fala até a especialidade do cara, médico cardiologista. Pelo amor de Deus, formado na universidade tal. Isso é muito, né? É por conta disso. A Flávia foi no ponto. O movimento espírita, ele não só é feito por, em grande parte por membros da classe média, como são feitos por membros da classe média egressos dos cursos universitários. Quase todo mundo tem diploma universitário ou tem filhos que têm. Então, essa etiqueta universitária, que só serve no ambiente acadêmico, foi importada para o ambiente universitário, espírita, entre aspas, né? Estou sendo irônico. É o que o André Luiz está chamando de exterioridades sociais. Aí ele continua. E escolhem classe determinada para frequentar. Tem mais isso. Os congressos, os eventos espíritas, as atividades organizadas pelas federativas, pelos centros espíritas, são pensados para um nicho social específico. E isso me incomoda profundamente. Porque aí, até o miudinho escorrega para isso. Nós não vivemos num país onde a inclusão digital ocorreu plenamente. Então, falar que o estudo do evangelho está em franca expansão é um engodo, porque está em franca expansão na internet. Na internet. Ah, mas todo mundo está informatizado, todo mundo tem um smartphone. A gente é tão medíocre na nossa, sabe, míope na nossa análise social, que a gente acha que o Brasil é o Sudeste. Sim, se você for na periferia de uma cidade médio porte como Uberaba, você vai ver realmente pessoas que têm uma renda baixa com um smartphone na mão. Mas vai para a população ribeirinha lá no Manaus. Lá em Manaus, lá em Belém. É, o plano de. A gente percebeu isso durante a pandemia, quando os alunos de escola pública não conseguiam ter aula remota, porque não tinha aparelho, não tinha disponibilidade de internet. Então, a internet, gente, esse mundo nosso aqui do miudinho, é de classe média. O meu público, vou fazer graça, né? O meu público aqui, do youtuber Aloysio, é classe média. Por isso que dói o miudinho. Eu sei que eu falo para a classe média. A elite não. A elite tem outros palestrantes de estimação. Eu não cheguei lá. A elite me ignora solenemente. A classe média me escuta torcendo o nariz. Mas isso que eu falo aqui não chega para o povo. O povo, não. Quando eu quero falar para o povo, eu não uso a internet. Eu uso o nosso encontro de mães ou vou para a África. Mas isso precisa se tornar mais ostensivo no meio espírita. Que história é essa? Que a doutrina espírita veio para uma classe? Notem bem, quem está falando isso aqui é André Luiz. Ó, escolhem classe determinada para frequentar. Acreditam muito mais em títulos transitórios do academicismo e em facilidades econômicas do que no valor substancial das pessoas. A gente está tão mal acostumado nisso que a gente extrapola em projetos para casa espírita, muitas vezes, de alto custo. Porque eu já conto que o pessoal é tudo da mesma classe que eu, todo mundo vai ter dinheiro para bancar isso, bancar aquilo. Mas não é bem assim. Existem casas de transição social, digamos assim. A nossa casa aqui é uma casa de transição. Tem gente que tem casa própria e carro na garagem. Tem gente que não, anda de bicicleta. Agora, em grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, a discrepância entre um centro espírita da periferia e um centro espírita da Barra da Tijuca é gritante. De modo que a pessoa, o espírita do subúrbio, no Rio de Janeiro, sente tanto constrangimento de ir a um centro espírita da Barra quanto sente de ir na praia da Barra, de ir numa praia do Leblon. Ele não se sente à vontade, bem-vindo na praia do Leblon. Do mesmo jeito que ele não vai se sentir à vontade, bem-vindo, num centro espírita da Barra da Tijuca. Porque ele é do subúrbio. E eu estou falando subúrbio, hein? Ah, Luiz, mas não tem centro espírita no morro? Tem postos assistenciais espíritas do morro. Centro espírita que nasceu lá de estudar? Raríssimas exceções. Por quê? Porque outras comunidades religiosas souberam fazer um trabalho que o movimento espírita não sabe fazer, falar a língua do povo. Falar a língua do povo e se vestir como povo e se misturar com o povo. Eu tive uma experiência muito legal em 2016, quando eu lancei o Morro Alto 1, lá no Rio de Janeiro. A gente lançou em Botafogo o livro, mas depois a gente foi para o Morro do Pavão, Pavãozinho, para um almoço de confraternização, numa casa assistencial que faz um trabalho lindo lá no morro. E eu fiquei muito, e ainda me emociono, eu fiquei profundamente emocionado de, depois de lançar um livro chamado Morro Alto, subir o morro para almoçar. Só teve uma decepção minha. Só almoçaram comigo nessa casa assistencial do morro os espíritas que estavam comigo em Botafogo. Eu achei que eu ia almoçar com a gente do morro. Foi a minha única decepção. Mas fiquei muito feliz de ter feito esse translado. Muito embora Pavão e Pavão, Pavão, Pavãozinho seja o morro que fica ali na Zona Sul, né? Mas era o morro. O movimento espírita precisa subir o morro. Do mesmo jeito que Jesus reencarnou na Galiléia. Continua, André Luiz. Estou fazendo menções ao Rio de Janeiro em homenagem ao autor do texto, né? Estimam espetáculos acima de serviço e evidenciam apreço, além do que é justo, aos medalhões do mundo. À medida que se fazem mais distantes e envergonhados de quaisquer relações com os humildes. O grau de entusiasmo no movimento espírita Quando um orador espírita vai no Senado Federal falar em nome do Espiritismo, envergonha. Porque eu duvido que viralizasse nas mídias, nas redes sociais espíritas, se um orador espírita fosse até a Caatinga, até o sertão nordestino, até o Vale do Jequitinhonha, aqui, falar para o povo. Oh, o movimento espírita agora chegou no Senado. Agora o mundo vira espírita. Agora todo mundo vai ser espírita. Porque o Senado, a Câmara dos Vereadores, está votando um projeto de lei para o dia de Chico Xavier, para uma praça que vai chamar Eurípides Barçanufo. Ah, pelo amor de Deus. É muito raso. É um verniz muito fino. É fácil lascar. E os humildes? Olha, à medida que se fazem mais distantes e envergonhados de quaisquer relações com os humildes. Envergonhados de quaisquer relações com os humildes. Tipo assim, né? Moçada, se eu faço uma palestra para um congresso universitário, eu ponho isso no meu release. Se eu faço uma palestra para uma comunidade ribeirinha, um assentamento de pessoas sem terra, isso é vergonhoso. Isso eu não ponho no meu release. Por isso que a Fraternidade Sem Fronteira é um projeto tão revolucionário para o meio espírita, tanto quanto está sendo para outras agremiações religiosas que com ela colaboram. Mas, especificamente no meio espírita, pelo fato do Wagner ser espírita. Poucos espíritas ainda se organizam para visitar a África. Aí alguém vai dizer assim: mas os ricos precisam do evangelho, sim, mas os europeus, os norte-americanos precisam ouvir a palavra de Deus, sim. Por que que não combina de todo mundo encontrar na África? Simples assim. A passagem que vai, o avião que vai para a Europa, vai para a África. Vai para o Haiti. Vai para a Jamaica, vai para Cuba, pega mal se eu falar. Então, né? Vai para a Ásia, vai para o Camboja, não sei. O Vietnã. E lá se encontram. Mas não, o Espiritismo continua restrito, como se fosse uma herança kardecista, né? Como o Espiritismo começou em Paris, então é porque o Espiritismo veio para os grandes centros civilizatórios ocidentais do século XIX, século XX. Londres, Nova York. E a periferia do mundo. E mesmo que vá para Paris, por que não para os arredores de Paris, onde estão os imigrantes? Por que não para a periferia de Nova York, onde tem muita gente passando necessidade? Não, lá são os assistidos. Lá é quem pega marmitex. Aqui é quem pega em livro, é quem estuda. Separado. O nome disso é segregação. Gente, quando eu estava no Malawi, teve um dia que a gente foi para o campo com as mães, né? E eu estava com infecção urinária danada. Precisava fazer xixi, precisava fazer xixi. Falei, meu Deus do céu, e frango de granja, né? Qualquer um teria ido no mato e resolvido a questão, eu não queria um. Cara, a gente paga cada mico, né? Eu viro para um companheiro que falava português do local, né? Onde fica o toalete? Aí ele falou, toalete não tem, não. Agora, latrina é ali. Eu já tinha ouvido falar em latrina, eu conhecia a palavra, faz parte do meu vasto vocabulário de professor universitário, a palavra latrina, mas nunca tinha usado uma. Até que eu fui até um cômodozinho, abri a porta e descobri que uma latrina era um buraco no chão com duas pedras laterais onde você colocava os seus pés. E de dentro desse profundo buraco saíam moscas. E o cheiro era nauseante. Ah, mas a minha maledicência, a minha maldade, claro, que imaginou uma série de palestrantes espíritas usando aquela latrina, desafivelando seus cintos, né? Tirando seus paletós para agachar naquela latrina. Ah, é lógico, eu imaginei. Aí eu entendi por que tão poucos fazem essa visita à África. Notem bem, eu estou indo só no vácuo do André Luiz, viu? Que termina a lição dele dizendo assim, aí ele pega pesado, hein? Nas obras de beneficência, tratam irmãos em penúria como se fossem párias sociais. E se o irmão em penúria reclama de alguma coisa, ô tia, leite aqui tá meio sem açúcar. Não fala, mas pensa, pobre metido, tá ganhando, ainda tá reclamando. Ou fica reparando se na casa do pobre tem uma TV tela plana, vai falar, ah, esse aí tem que cortar da lista. Esse aí não precisa mais, não. Só que televisão, você parcela em 0 mais 10 e ainda dá o calote. Mas arroz com feijão você não parcela, hein? No cartão de crédito. Arroz com feijão é hoje. Ao passo que se inclinam reverentes perante qualquer figura de relevo mundano de mérito duvidoso, o culto aos empresários. Lógico, claro, que tem o pessoal que faz. O Aloísio tem horror a rico, ele tem ódio a rico, pelo amor de Deus. Tem tantos amigos que têm muito mais dinheiro que eu, e pessoas tão amadas, e admiro tantos destes, só que são exceção. A grande maioria, o grande percentual daqueles que têm a bolsa muito cheia, se embriagam com essa riqueza. E se tornam pessoas de mérito duvidoso. O triste não é isso. O triste é ver o movimento espírita reverenciar essas pessoas, que não é acolhê-las, não é abraçá-las, não é escutá-las. Isso a gente tem que fazer com qualquer coração. Nós estamos falando aqui é de bajulação, de corte, fazer a corte. Cortejar. Porque é um político, ou porque é um mega empresário. Nós, os espíritas desencarnados e encarnados, e é bonito, o senhor André Luiz, ele fala: olha, eu não estou me colocando como alguém de fora, eu sou um espírita desencarnado. Lindo isso. Nós, os espíritas desencarnados e encarnados, devemos estar de sentinela contra semelhante absurdo. O esnobismo, repitamos, é é parasito destruidor na árvore de nossos princípios e realizações. Se o esnobismo surge sorrateiro em nossas atividades, procuremos de imediato dar o fora com ele. O pessoal acha que as trevas vão destruir o espiritismo tacando fogo no centro espírita. Ah, temos que proteger. O pessoal acha que o inimigo do centro espírita é o ladrão que vai pular o muro do centro e roubar o bebedouro do centro, roubar o ventilador de teto do centro. Aí, quando isso acontece, as trevas tentaram invadir nossa casa. Gente, os espíritos malfeitores e mal intencionados são inteligentíssimos. Eles agem de forma sorrateira, delicada, sutil, quase imperceptível. Como? Alimentando algo que não está fora, que está dentro. Alimentando em nós algo que já está em nós. Que é a distinção entre o culto e o analfabeto, entre o rico e o pobre, entre o grande centro e a periferia. Ele só dá lenha na fogueira. O que que acontece? A casa espírita se torna um lugar segregador, um lugar elitizado, mesmo que a elite não esteja na casa espírita, porque, eu repito, o problema é a classe média, que cultua a elite. Classe média, gente, do ponto de vista sociológico, é um conceito tão difícil de categorizar. Alguns sociólogos até preferem falar camadas médias, porque são muitas frações. Mas esse fracionamento é socioeconômico, não de mentalidade. A mentalidade é a mesma, né? O sujeito que tem um carro popular e o sujeito que tem um SUV é classe média. Só que ambos pensam da mesma maneira. Horror a pobre e admiração por aqueles que chegaram lá. É a meritocracia, né? Quem está lá no topo tem que ser admirado porque fez por merecer. É desse culto hediondo de um bezerro de ouro que o André Luiz está falando aqui. E ele encerra dizendo isso. Surge sorrateiro. E aí, o Emmanuel conta uma história forte. Ele foi colher lá nas tradições do Egito Antigo. Uma história que se atribui ao Ramsés II, um dos faraós do Egito, né? Lembrando que o Emmanuel teve experiências anteriores ao patriciado romano, né? Experiências no Egito Antigo também. Conta-se que Ramsés II possuía enorme coleção de pássaros treinados para comunicação. Aves semelhantes aos pombos-correio da atualidade. Vão prestando atenção, pessoal de casa está vendo aqui, eu já sublinhei, mas vocês aqui vão prestando atenção. Pássaros treinados para comunicação. Palavra escrita. Palavra falada, palavra escrita. Palavra falada e escrita sob inspiração e palavra falada e escrita sob o espectro mediúnico ostensivo. Nós estamos falando de oradores e escritores encarnados e médiuns encarnados. Que usam a palavra. São pássaros treinados para a comunicação. Depois de algum tempo, lembrando também, gente, que realmente, na antiguidade, o pombo-correio, esses pássaros, né, que tem um, digamos assim, um GPS biológico, né, eles eram um instrumento de comunicação entre reis, entre cidades. E o Ramsés tinha uma coleção desses pássaros. Depois de algum tempo em que os mensageiros alados, olha, mensageiros alados, desempenhavam serviços de intercâmbio, com segurança e eficiência, a magnanimidade real, Ramsés, deliberou honorificar 6 deles, que se revelavam mais corajosos e fiéis. Pegou 6 desses pássaros, esses aqui são os melhores. Eu vou honrá-los. Atendendo a isso, o grande Sesostris colocou a homenagem entre os diversos números de uma festa popular. Reuniu o povo e, no meio dessa festa popular, ele ia homenagear, porque tem que ter plateia, né, gente? Pássaro treinado para comunicação que vai ser homenageado, tem que ter gente para aplaudir, lógico. A condecoração constaria de um leve revestimento de ouro para cada um deles. Pega os 6 melhores pássaros de intercâmbio. Agora reúne a plateia. Agora vamos homenageá-los passando um pó de ouro neles, para eles ficarem mais dourados, mais brilhantes, mais luxuosos, mais faustosos. No dia marcado, conquanto, sob severa contenção, 5 dos pássaros em destaque escaparam céus afora. Dos 6, 5 olharam o quê? Tô dando no pé. Esse rei, ó, não vai me pegar com essa honraria, não. Esse trem aí tá tudo errado. Esse povo tá se reunindo para ver o homem tacar ouro em mim. Pó de ouro em mim. Tô fora. E vazaram. Mas sempre tem um mais bobo, né? Sempre tem um mais bobo que os outros que cai numa armadilha dessa. Apenas um deles ficou retido nas mãos do alto funcionário ante a real presença. Hipnotizado, né? Ah, eu vou brilhar. Eu vou luzir como ouro. E a plateia vai me aplaudir. E vai ser uma honraria dada pelo rei, uma figura social de destaque. O faraó aproximou-se com carinho e borrifou-lhe o corpo, especialmente as asas. Quem lembra do Emmanuel? Amor e sabedoria. As duas asas. Especialmente as asas. O faraó falou assim, taca ouro é nas asas. Com finíssima poeira de ouro puro, sob os aplausos da multidão. E a multidão aplaudiu aquele pássaro de intercâmbio ser coberto de ouro. Vamos ver o que aconteceu? O pássaro condecorado, entretanto, embora liberto, permaneceu em vasta mesa do palácio a contorcer-se, qual se quisesse desfazer-se do precioso brinde, sempre reverenciado por todos. No entanto, nunca mais conseguiu voar. O ouro pesa. É isso que o pessoal não entende. Quando eu falo, bato na mesma tecla aqui, a turma fala, você é implicado com quem? Quem tem dinheiro, o ouro pesa, meu Deus, se desfaz disso. Se liberta disso. O ouro vai te impedir de voar. Distribui tudo com os pobres. Se desfaz dessa roupa cara. Anda num carro mais simples. Viaja menos. Vai para um hotel mais simples, come a comida mais barata, mas se liberta disso, porque esse ouro só serve para a multidão te aplaudir. te reverenciar, te cultuar. Mas é ele que vai te roubar a capacidade de voo. E se você perde a capacidade de voar, você deixa de ser um pássaro de intercâmbio e vira um pássaro de contemplação, né? Você é só contemplado, mas a sua função, que é a de levar e trazer mensagem do mundo espiritual para um plano físico, ela desaparece. As asas do amor e da sabedoria agora estão paralisadas pelo vil metal? Oi, Elis. Ela é pequena, né? Mas cuidado com o peso dela. Exatamente. E aí, lá no livro Paulo Estevam, nós temos duas descrições de Paulo. Uma acontece no capítulo 4, na estrada de Jope, que é na primeira parte, e a outra acontece lá na segunda parte. Nessa primeira parte, que é o momento em que Paulo, Saulo de Tarso, aparece no livro, o Emmanuel começa descrevendo a casa do Sadoc, que era o amigo dele. No interior de sólido edifício, então ele não fala cabana, palhoça, choupana, sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo, da época, um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora. Vocês acham que o Emmanuel desperdiça tinta da caneta esferográfica do Chico Xavier? Vocês acham que o Emmanuel gastava à toa a ponta do lápis de escrever do Chico Xavier? Se uma palavra surge, é porque é com uma intenção. O Sadoc não é a pessoa mais adorável do livro, não. Pelo contrário. É um cara superficial, mesquinho, soberbo, snob. Depois ele esnoba Paulo, mais tarde. E o Emmanuel descreve o ambiente dele. Tudo transpirava conforto e luxo. Então, o conforto e luxo é um sintoma. Ele não é a causa. O Sadoc não era uma pessoa infeliz porque tinha conforto e luxo, ao contrário. O conforto e luxo era a expressão do que ele era, um cara vazio. Um cara vazio, árido, de sensibilidade, de amor. O luxo expressava isso. Porque quem tem sensibilidade social, quem pensa no outro que não tem nada, não ostenta luxo e conforto. Não. Quem tem sensibilidade para o sofrimento da maioria das pessoas que vivem no mundo hoje, já que a elite é uma minoria, não ostenta luxo e conforto. Se vocês verem uma pessoa ostentando luxo e conforto, isso diz muito do que ela é. Sim. Sim. Dentro, em breve, um carro minúsculo, eu fiquei imaginando já um Porsche, né? Um carro minúsculo, né? Um Porsche. Semelhante às bigas romanas, uma biga romana era caríssima. Estacava a porta tirado por dois soberbos cavalos brancos. O Emmanuel está descrevendo, e quem pratica, chamada prova intelectual da mediunidade, que vai lá e pesquisa os dados históricos para falar, olha, o Chico sabia disso. Não, era o Emmanuel, através da mediunidade do Chico. Então, quem vai lá pesquisar descobre que ter cavalo na Palestina já era coisa só de rico. Agora, os cavalos tinham mais caro, que nem cor de carro, né? Tem uma mais caro, mais barato. Hoje em dia, o branco é mais barato. Né? Aí tinha os mais caros. No cavalo, o branco era o mais caro. Então, Paulo chega num carro esporte, uma biga romana, puxada por dois soberbos cavalos brancos. O que o Emmanuel está querendo dizer? Ó, quem está chegando aí na casa do Sadoc é um sujeitinho superficial, vazio, que tem coragem de desfilar com dois soberbos cavalos brancos numa cidade cheia de miserável. Dentro em breve um perdão, trajando a túnica do patriciado, que eram os patrícios na Roma antiga, a nobreza, né? A túnica do patriciado, com certeza era um terno Dolce Gabbana, sei lá, as marcas, né? Armani, né? Um terno Armani, Ricardo Almeida, né? Falava de preferência o grego, eu falava inglês, fluente no inglês, né? Ninguém fala Swahili. Swahili é o idioma do povo da África, o povo pobre da África fala Swahili. Swahili é a língua do povo pobre da África. É uma língua de origem banto. Não, falava inglês, né? Aqui era o grego. A que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria, as duas maiores universidades do mar Mediterrâneo na época. Então, além de um sujeito rico, Saulo esbanjava, esfregava na cara dos outros a sua intelectualidade, os seus títulos acadêmicos. Aí nós vamos lá para a segunda parte. Aí já não é Saulo. Aí é Paulo. O sujeito que caiu em si. O sujeito que pegou todo o seu ouro das asas, sacudiu o pó das suas asas, falou, eu quero voar livre. E para eu voar livre, eu tenho que saber, conhecer a experiência de não ter nada. De ter só a roupa do corpo. E uma roupa rasgada em farrapos. Só que Paulo ainda conservava aquela admiração pelos ambientes cultos. Ele ainda conservava no íntimo. Então, o sonho dele era conhecer Atenas. Eu, já sei, o povo é culto, vou lá falar. Essa ideia de que gente culta entende melhor o evangelho, né? Eu vou lá em Atenas falar do evangelho. Aí ele chega, só que ele chega em Atenas naquelas condições. De Paulo viram apenas os atenienses, quando viram aquele homem chegando, de Paulo viram apenas o corpo esquálido, que as privações tornaram exótico. Ele não malhava na academia. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa, que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Quem que é esse magricela, mal vestido, com cara de pobre. Paulo tinha cara de pobre nessa época. Quem que é esse sujeitinho com cara de pobre que está chegando aqui na civilização? Aí começa o povo a falar. Será este filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de pilhéria. Sabe o que é pilhéria? Piada. Fazendo piada. Chegou um deus grego aí, ó. Gente, hoje nós vamos passar um pouquinho dourado, nós começamos tarde, viu, gente? Está muito desajeitado para tanto, respondeu o interpelado. Onde se viu um deus assim? Onde se viu um palestrante espírita mal vestido desse jeito? Não enche congresso, né? Para aparecer no cartaz, tem que fazer pose de super-homem. Não é? Vede como lhe tremem as mãos. Parece doente e enfraquecido. Quando é que a gente treme assim, sem ser em situações patológicas? Quando tá com fome. Quando tá com fome, a barriguinha é cheia. Aí não, ele estava tremendo. A barba é selvagem, está cheia de cicatrizes. Então, cara barbudo. Não é barbinha feitinha, não. Sabe essa barbinha de barbeiro? Agora tá em moda, né? Não, não é essa, não. A barba de mendigo. Uma barba selvagem. Tremendo de fome, magricelo, mal vestido. que esse sujeito tem para oferecer para um ambiente tão culto e refinado? Tenho certeza que vocês nunca viram um palestrante espírita assim. Olha, deixa eu falar. Se vocês quiserem ouvir uma boa palestra espírita feita por alguém com esta aparência, vão distribuir alimento para os moradores de rua, que com certeza vocês vão encontrar ali grandes palestrantes, vestidos dessa maneira, tremendo de fome, magricelos e barbudos. É só ir no trabalho de distribuição de alimento na rua, a ronda noturna. E finalizamos, gente, com uma música do Chico Buarque de Holanda, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Porque o povo de Israel é um povo que foi servo no Egito, pobre, humilhado, vestia mal, doente. Depois vai para a Palestina e edifica o templo, aí o reinado de Salomão. Luxo, glória, pompa. E aí eles esquecem a sua origem. Então, com a letra dessa música do Chico Buarque, vocês vão imaginar, simbolicamente, Israel, aquela nação que no início eram aldeias, que eram tribos pobres e miseráveis, mas que depois que se sedentariza, enricou e ficou de nariz empinado. Começou a valorizar demais as formas exteriores. Por isso que não reconhecia João Batista como Elias. E tem pessoas assim. Tem gente de origem humilde, que veio da miséria, veio da pobreza. Mas quando borrifaram ouro nas asas dele, na hora que borrifaram ouro nas asas dela, você já não podia mais reconhecer. Olha os versos do Chico Buarque. Metáfora do carnaval, né? Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era o mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Quando o samba começava, você era a mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado, você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos, o meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão para lembrar que sobra espaço no barraco e no cordão. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, para que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, porque foi que um belo dia, quem brincava de princesa, acostumou na fantasia. Hoje vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece não pode mais ver para crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Então, muitas vezes alguém vem com a missão da porta-bandeiras. Qual que é a missão dela? Ostentar o estandarte da escola de samba, a bandeira do evangelho. Mas a roupa luxuosa e os aplausos da multidão faz com que a porta-bandeira se esqueça do mestre-sala, se esqueça da ala das baianas, se esqueça de quem está ali na pista. Abandona tudo aquilo e vai pular carnaval de salão. É uma metáfora. O samba de rua era o samba do povo, era o samba do pobre, da favela. O samba de salão, dos clubes cariocas, era da elite. Né? Fechamos com Cartola, o mestre Cartola. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. E aqui eu tenho duas fotos de de um filme da década de 50, de 1956, chamado High Society, do Frank Sinatra com a Grace Kelly. Foi o último filme da Grace Kelly. O filme é uma crítica à high society norte-americana, né? À alta sociedade norte-americana, superficial, que cultuava o luxo e o conforto. Ironicamente, foi o último filme da Grace Kelly, vocês sabem por quê? Porque ela estava de casamento marcado com o príncipe de Mônaco. Depois se tornou princesa, né, inclusive. E se acostumou com a fantasia. Então, esse estudo aqui foi para a gente entender por que que não se reconhecia o maior profeta da lei naquele mendigo esfarrapado, pobre, pé rapado do João Batista. Porque quem cultua superficialidades tem dificuldade de enxergar a essência nobre, que é de natureza espiritual. Não está na casca, não está no verniz, não está na indumentária, não está na roupa, não está no carro, não está no título, não está no ambiente. Está no olhar. Certo? Até semana que vem, gente.